A gente vai para a praia agora, Paulo Germano, não para se refrescar, mas para falar de uma obra muito importante. Quem está na linha conosco é o prefeito de Imbé, prefeito Luiz Henrique Vedovato. Tudo bem, prefeito? Boa tarde.
Tudo bem, boa tarde. Um dia lindo aqui na praia, para quem pôde ficar, né? Não só no final de semana, mas durante a semana conosco. A semana iniciou muito bem, um dia com pouco vento, sem nuvens, né? Sol e calor escaldante, hein? Tem uma notícia de uma frente fria, né, que está para nos...
Para chegar essa semana com
chegar,
chuva.
Para chegar, que vai dar uma aliviada, mas iniciou bem aqui a semana.
Eu imagino, deve estar aquela sensação, aquele abafamento, se bem que na praia às vezes tem um ventinho, né, prefeito? Não sei como é que está hoje.
Tem um ventinho muito, muito, muito acanhado aqui, né? Sei lá, quem quer vir para a praia também quer calor, né? O difícil do calor é na região metropolitana, na serra, né?
Aí
aqui
tá
na praia
ótimo.
A gente já tem o mar para...
Prefeito, a gente convidou o senhor para estar conosco, né? O Paulo Germano trouxe a informação e a gente estava conversando sobre o projeto da nova ponte entre Imbé e Tramandaí. É uma obra que, de alguma forma, é bastante esperada pela comunidade. Então, por um lado, há sim uma celebração, mas, por outro lado, há também uma preocupação entre pesquisadores, entre ambientalistas, em relação a botos, seria o habitat de botos que vivem ali, e isso acabaria com a interação entre animais e pescadores, enfim. Queria começar lhe perguntando, então, essa preocupação já chegou aos senhores? Como é que o senhor está avaliando o impacto ambiental da obra?
Olha só, nós, na verdade, contratamos, estamos em fase de contratação, na verdade, com procedimento licitatório em andamento, da licença ambiental de dois equipamentos, né? Na verdade, são duas pontes. Uma que ela será instalada, se assim for aprovado, tá? Ligando o município de Imbé ao município de Tramandaí, onde tinha a antiga ponte da Sardinha, que era uma ponte de pedestres, onde o pessoal costumava pescar ali sardinha, tá? Ligando a nossa Avenida Nilza Godoy, antiga Avenida Rio Grande, à Avenida Beira-Mar, em Tramandaí, no bairro Barra, que é em relação a essa que existe uma preocupação maior, tendo em vista que o recurso que o governo do estado pretende dispor para essa obra, né, que é um recurso de 40 milhões de reais, que inclusive estaremos assinando hoje, às 5 horas da tarde, no Palácio Piratini, com o governador, o convênio oficial, né, junto ao DAER, que vai garantir o recurso, tá? É o local onde tradicionalmente, né, uma das áreas onde tradicionalmente existe aquilo que chamamos aqui de pesca cooperativa, que é a pesca da tainha feita, né, com auxílio, né, dos botos, que são golfinhos, uma raça de golfinhos que vivem aqui na região sul do país. Eu só quero esclarecer, assim, num primeiro momento, que nenhum tipo de obra vai ser feito sem que se tenha preocupação com o licenciamento ambiental adequado. Tá? Isso a gente tem realmente declarado para todos os órgãos de imprensa que nos procuram. A gente não recebeu aqui nenhum tipo de instituto de pesquisa e nem tampouco qualquer tipo de órgão que tenha apelo ambiental para fazer qualquer tipo também de questionamento oficial. Mas através da imprensa a gente tem ouvido declarações, né, de um pesquisador aqui do Seclimar, um professor de biologia marinha, né, que trabalha realmente com um projeto chamado Botos da Barra, né, que é um projeto do Seclimar, que é um braço da URGS que nós temos aqui no litoral, aqui no nosso município, e que ele tem uma preocupação realmente com a pesca cooperativa. A preocupação não se dá efetivamente com os botos, né, porque o habitat natural dos botos é o mar, né, o boto acaba entrando nesse canal que a gente tem artificial aqui do Rio Tramandaí, que foi um canal que foi aberto à mão lá no ano de 1950, né, e que, sendo um canal artificial, não pode ser habitat natural dos botos, né? Mas eles se utilizam desse canal também para fazer a pesca e, de uma certa forma, por tradição também, os pescadores locais acabam pescando no mesmo local que o boto, né? Eu brinco, às vezes, que a pesca de cooperativa ela acaba não tendo nada, né? Porque o boto ele traz para a costa a tainha para poder pescar e o pescador acaba tirando a tainha dele com a tarrafa. Mas funciona... há muito tempo, né, que os botos convivem ali em harmonia com os pescadores e com aquele ambiente. Aquele ambiente no passado, esse específico onde se pretende essa ponte que o Estado vai financiar, ele é um ambiente que já teve uma ponte ali. Agora há a preocupação de saber se a ponte que tinha, que não atrapalhava, pela história que nós temos aqui de vida, minha vida inclusive aqui na cidade e dos pescadores, a ponte que tinha, por mais que ela tivesse na água uma quantidade muito maior de colunas, e uma estrutura muito maior do que as atuais pontes previstas ali, elas eram ponte para pedestres. Segundo o que pesquisadores dizem, pode haver uma influência, né, do volume do som dos veículos ou da vibração, de que faça com que os botos se afastem dali. Mas, de prático até o presente momento, assim, nós não recebemos nenhuma informação oficial de algum estudo que tenha, né, em relação a isso. O que, que nós fizemos aqui, preocupados também com a parte ambiental, porque uma obra dessa magnitude, ela não pode ser feita sem o licenciamento adequado. A gente pesquisou informalmente a FEPAM, né, para que a gente pudesse, através do nosso órgão ambiental, porque temos Secretaria de Meio Ambiente, que temos biólogos também, para saber qual o tipo de objeto a ser contratado. Porque o município, além de atender a parte ambiental, ele também não pode deixar de atender toda uma legislação fiscal que tem, né? E a gente também não pode contratar algo além daquilo que é necessário, porque o recurso público que nós vamos usar para a contratação dessa licença, ele é um recurso público e, por ser público, ele não pode ser gasto pela vontade do gestor, né? E sim pela necessidade do projeto. Então, não teria uma forma de nós contratarmos um projeto ou um estudo que talvez fosse desnecessário. Então, licitamos, estamos com uma fase de licitação dos projetos ambientais das duas pontes, uma que será executada, se aprovado agora, né, até 2024 é a fase que a gente pretende concluir, e a outra ponte, que é num local diverso dele no futuro, quando tivermos recursos, mas o projeto ambiental básico, eu não sei dizer direito, mas me parece que é um projeto simplificado, que não seria o tal do EIA-IMA, que eu sou contador de formação, não tenho...
Prefeito...
capacidade técnica para dizer que tipo de estudo é esse.
Tá, eu queria primeiro dar um contexto para quem nos ouve. Muita gente conhece essa prática da pesca com botos, né, ali na Barra do Rio Tramandaí, né, entre Imbé e Tramandaí. Eu acho interessante a gente contextualizar pelo seguinte, tem gente que não conhece, então eu vou dizer aqui do que se trata com um pouquinho mais de detalhes, né? É uma prática que só existe no Brasil aqui em Laguna, em Santa Catarina, né? Em Laguna, inclusive, prefeito, o senhor deve lembrar disso, a BBC de Londres chegou a fazer um documentário lá, porque não se tem notícia no mundo de outra atividade como essa, né? Em que os botos, e esses botos, os pescadores conhecem os botos, né? Então eles têm nomes. Então tem uma boto lá que eles chamam de Geraldona. Eu nem sei se eles sabem que a Geraldona é uma fêmea, mas eles dão os nomes, assim, para todos os botos. Então eles conhecem. Então eles veem a barbatana é escurinha, ó, tá chegando ali o Batman, né? E aí é o nome que eles dão. E é um negócio fantástico que o boto avisa, né, para os pescadores onde estão os peixes, os pescadores lançam a tarrafa e a tarrafa vem cheia. Claro que o que os botos recebem em troca é os peixes que sobram vão em direção à boca dos botos, né? E aí eles comem, tal, fazem sua refeição. Então é algo fantástico e de fato é um patrimônio não só ambiental, mas cultural que a gente tem aqui, algo sem precedentes no mundo, né? Então o que eu quero dizer com isso só é que existem casos, né, prefeito, que de fato... há uma certa resistência a qualquer tipo de empreendimento que é muito ruim para o desenvolvimento. A gente tem muito isso aqui em Porto Alegre, isso é ruim para o desenvolvimento, de fato, de uma cidade, de um estado, né? Os empreendimentos são importantes, são investimentos fundamentais. E eu não tenho dúvida de que essa ponte aí, que vai substituir a atual ponte entre Imbé e Tramandaí, sem dúvida
futuro,
ela é importantíssima para o desenvolvimento da cidade. Só para concluir e lhe fazer a pergunta.
Só para fazer uma parte.
Faça.
Essas pontes não substituem as atuais, tá?
Não substituem, mas elas, claro. Sim, é que as
elas
atual
são complementares,
não...
isso.
Perfeito,
isso.
A atual não dá mais conta sozinho, né, da demanda isso, que há ali. Isso. Perfeito, perfeito. Então, a minha pergunta é o seguinte, como nesse caso não me parece que se trate, assim, de uma corneta, entre aspas, gratuita, né, porque a atividade dos botos ali, de fato, tem uma importância cultural também que me parece muito profunda, eu lhe pergunto se, de fato, essa preocupação com o licenciamento ambiental, de que forma ela está sendo levada pela Prefeitura de Imbé, né? Porque o que a FEPAM disse para a reportagem de GZH, da Bruna Vieseri, nossa colega, é que ainda não recebeu o protocolo de nenhum projeto para a construção da ponte. Então, como o projeto já está pronto, né, e a verba já está reservada para isso, eu pergunto se, de fato, tem possibilidade essa abertura da Prefeitura de Imbé rever o local, ou se não precisa, de fato, ser ali a ponte entre Imbé e Tramandaí.
Bom, deixa eu te explicar para te entender. O projeto não está pronto, né? Não foi o que eu disse. O que nós estamos é em fase de contratação de uma empresa especializada para encaminhamento dos projetos das duas pontes, tá? Então, a gente tem recurso público que a gente captou lá no ano de 2018, olha quanto tempo já faz, já se vão 4 anos, tá? Uhum. Para que a gente pudesse chegar na solução num problema que não é um problema da cidade de Imbé e nem de Tramandaí, é um problema regional, até digo estadual, porque durante o verão a própria Zero Hora, ela passa aqui pelo litoral e acaba tendo problema de trânsito com a ponte e falta de segurança realmente com isso aí. Então, se fosse só para a população local, né, dos dois municípios, se a gente desconsiderasse que hoje as atuais pontes elas têm limitação de capacidade de carga, que também isso tem que ser avaliado, a gente vive muito bem aqui com a população local, com as pontes locais, com as pontes atuais, entende? Esse tipo de solução não é uma solução local, é uma solução regional que ela serve, inclusive, para que a gente não tenha transtorno e nem a população do estado inteiro quando se volta aqui durante as férias, feriados e verão no litoral, entende? Então, assim, há de se falar assim, não é a vontade da Prefeitura de Imbé, é uma vontade do estado, inclusive, claro, de resolver uma solução. É uma solução para um problema histórico que não iniciou ontem e que cada vez mais se agrava com a superpopulação que a gente recebe aqui no verão. Então, a postura, há de se falar, não é da Prefeitura de Imbé, um pouco da Prefeitura de Tramandaí. O que nós estamos tentando é viabilizar, porque somos gestores locais, uma solução junto a quem tem que solucionar o problema, que é o Estado, tá? Para que a gente possa resolver e a nossa população local também não sofra. Essa é a minha responsabilidade. Agora, claro, nenhum tipo de construção será feita sem deixar de pensar na parte ambiental. O município de Imbé conveniou com a União no passado, quando buscou dinheiro para o recurso, buscou recurso para os projetos. A primeira etapa do projeto foi contratada, tá, que é o estudo de viabilidade, o plano de concepção, né, da ponte. Nós gastamos quase R$400 mil com uma empresa de engenharia que apresentou opções de traçados. Tá? Das 6 opções de traçados, aquelas que ofereciam menor risco ambiental, tendo em vista que as cabeceiras das duas margens do rio aqui já são áreas totalmente degradadas, sem nenhum tipo de vegetação, né? Foram a que nós escolhemos em conjunto com o município de Tramandaí. Então, a escolha não foi feita de maneira aleatória e nem tampouco foi uma escolha administrativa, simplesmente, ou até mesmo política. Foi aquela escolha que trouxe uma facilidade maior e um dano ambiental menor, uhum, segundo aquilo que os técnicos contratados da época, né, nos ofereceram. Ah, tem que tirar a ponte dali e agora botar em outro lugar. Bom, do outro lado lá, tem que desapropriar uma área, ou até degradar uma área que não é degradada, ou do lado de cá também. Tá? Então, a escolha dos dois traçados, este atual que está sendo discutido, e o futuro, né, foram escolhas feitas com base técnica.
Prefeito, bom, só para avisar que o senhor tem mais 2 minutos ainda, depois tem notícia na hora certa, então só para o senhor encaminhando já para o final.
Bom, então nós encaminhamos agora a contratação de uma empresa que oferecerá à FEPAM o projeto a ser aprovado. Se a FEPAM, durante o processo ambiental, disser que algum estudo é necessário, é óbvio que o município vai fazer. O que o município não pode fazer é pela vontade do gestor ou pela vontade de um cientista, que tem preocupação porque pode ser que, segundo lá no outro local, parece que aconteceu, entendeu? A gente não pode porque a gente tem que lidar com recurso público e com responsabilidade. Se é um projeto ambiental simplificado que é exigido, é só este que o município pode contratar. O município não pode contratar um projeto maior, não pelo tempo que leva, mas sim pelo custo maior que tem do recurso público. Então, a gente não pode gastar recurso público naquilo que, em tese, tá, não está sendo exigido pela legislação. A premissa, basicamente, é essa. A escolha não foi feita pelo gestor aqui. A escolha do processo simplificado é porque a legislação atual impõe que o processo é simplificado e, por isso, o município não pode contratar o tal do EIA RIMA. Agora, se durante o processo de licenciamento a FEPAM fizer essa exigência, é claro que o município vai tomar toda a preocupação necessária e vai tomar todas as medidas necessárias e cabíveis para que a gente tenha o licenciamento ambiental correto, com o cálculo do dano ambiental, que é inevitável no caso de uma obra dessa, né, quando for oportuno, não por vontade do gestor, entendeu?
Perfeito. Prefeito de Imbé, Luiz Henrique Vedovato, esse assunto ele se estende ainda mais, mas como nós temos notícia na hora certa, quero agradecer imensamente a sua presença aqui, acho que vamos conversar mais vezes e obrigada pela sua disponibilidade em esclarecer, obrigado, esse tema para a gente, prefeito.
Estou sempre à disposição de vocês aí.
Obrigado, prefeito.
Obrigada, boa tarde.
Obrigado a vocês.